Correspondência Internacional, emissões de língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desta quarta-feira, 16 de abril, em Moçambique, num novo relatório, a Amnistia Internacional denuncia a violação dos direitos humanos pelas forças de defesa e segurança e o uso de balas reais. Em Angola, em resposta ao cessar-fogo unilateral da FLEGFAC, em Cabinda, Luanda acusa o maior partido na oposição, a UNITA, de estarem negociatas com o movimento independentista. Estes e outros títulos as vão ver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Moçali Chili. O jornal começa agora.
Bissau 94 FM.
Começámos com a atualidade na África Lusófona, em Moçambique. Num novo relatório, a Amnistia Internacional denuncia a violação dos direitos humanos pelas forças de defesa e segurança e o uso de balas reais, bem como o uso excessivo de balas de borracha e de gás lacrimogéneo contra cidadãos ou ainda falta de assistência às vítimas durante as manifestações contra os resultados das eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique. Acusações, entretanto, negadas pelo Comando-Geral da Polícia. O relato de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.
O porta-voz do Comando-Geral da Polícia reagiu ao relatório da Amnistia Internacional com garantias de que foram usados meios legítimos e proporcionais contra os manifestantes.
As balas verdadeiras que faz menção são em circunstâncias involuntárias e às vezes até em circunstâncias de proporcionalidade. Nós vimos em muitos cenários objetos policiais, viaturas policiais, a serem incendiadas a partir de bombas caseiras, chamadas de coquetéis molotovs. Estas são armas e é preciso ser repelidas de forma proporcional.
Lionel Mochina considera que o relatório da Amnistia Internacional, que se apoia em 105 vídeos e fotos, 28 entrevistas de testemunhas e sobreviventes realizadas entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, faz menção a circunstâncias meramente involuntárias. O relatório intitulado Protestos sob Ataque, Violações dos Direitos Humanos durante a vaga de repressão após as eleições de 2024, conclui ainda que as autoridades efetuaram detenções arbitrárias em massa, atacaram jornalistas e bloquearam a internet em momento-chave das manifestações contra os resultados das eleições gerais de 9 de outubro de 2024. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em Angola, em resposta ao cessar-fogo unilateral da FLEGFAC em Cabinda, Luanda acusa o maior partido na oposição, a UNITA, de estarem negociatas com o movimento independentista. As autoridades angolanas repudiam igualmente a Rádio Televisão Portuguesa por ter difundido a notícia sobre o cessar-fogo, que considera falsa, e reafirma que a situação sociopolítica e militar na região é estável. O relato é de Francisco Paulo, o nosso correspondente.
Em nota distribuída à imprensa, o governo angolano reagiu à iniciativa da FLEGFAC de suspender as hostilidades por 60 dias na região, apontando a UNITA de estar a negociar com o grupo e a RTP de ser o órgão preferencial para a divulgação de alegadas notícias falsas sobre o enclave de Cabinda. O responsável para a comunicação e marketing da UNITA, Elvaldo Evangelista, desvaloriza as acusações, alegando que o governo está com dificuldades em admitir que há conflito em Cabinda.
São acusações que demonstram que o governo angolano está com alguma dificuldade em aceitar e admitir que há conflito. O conflito em Cabinda existe e é real.
Ainda nesta terça-feira, mais de 200 alegados ex-militares do grupo armado anunciaram em conferência de imprensa em Luanda o abandono da organização devido aos maus tratos e à falta de condições nas matas, como relata o antigo chefe do Estado-Maior Adjunto das Operações da FLEC, Martins Chincoco.
Nosso objetivo quer a independência. Nesse preciso momento, não, já não quero escutar esse nome de FLEC. Trabalhamos muitos anos de mato com o senhor Jean-Claude Zita, que é o presidente Manuel Zita. E lá, falta de alimentação, remédio, até próprias armas. O tanto sofrimento por isso que já viemos.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
A referir ainda que, em resposta, o secretário do Bureau Político do MPLA para a Informação, Esteve Gilário, afirmou à RFI não haver conflito armado no norte do país. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau continua em parte incerta desde sábado 12 de abril, data em que a residência pessoal de Boubacar Touré foi revistada por homens armados. Desde então, Boubacar Touré continua em parte incerta. Ouçamos a reação de Assatou Ba Manté, responsável pelo continente africano na Federação Internacional dos Direitos Humanos, à qual pertence a Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Temos recebido várias informações nos últimos dias que nos levam a constatar o desaparecimento forçado de Boubacar Touré. Ninguém sabe onde é que ele se encontra atualmente. Isto surge na sequência de declarações da sua parte que denunciavam violações de direitos humanos e depois daquilo que se parece com uma invasão ao seu domicílio pessoal. Continuamos a verificar os factos e a documentar o caso, mas expressamos total solidariedade para com a Liga Guineense dos Direitos Humanos e apelamos às autoridades competentes a fornecer informações sobre a situação física e psicológica de Boubacar Touré o mais rapidamente possível e que ele possa ser imediatamente libertado. O regime do presidente Embaló adotou uma deriva muito perigosa e é necessário que as autoridades possam tranquilizar ao recordar o papel essencial dos defensores dos direitos humanos, eles que são aliados do Estado para fazer avançar a causa dos direitos humanos.
Era Assatou Ba Manté, responsável pelo continente africano na Federação Internacional dos Direitos Humanos, som recolhido por Heidi Supo.
Bissau 94 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. Nos Estados Unidos, esta terça-feira, o presidente Donald Trump lançou nova ofensiva contra a Universidade de Harvard. Mais pormenores com Karina Branco.
Foi nas redes sociais que Donald Trump deixou a ameaça de acabar com os benefícios fiscais da prestigiada Universidade Norte-Americana, acusando Harvard de apoio ao terrorismo. Em causa, o facto de a universidade ter sido palco de protestos estudantis contra a guerra de Israel na faixa de Gaza, tal como outras universidades norte-americanas, e também por ter recusado ceder às exigências de Trump. O presidente acusa Harvard e outras instituições de permitirem a disseminação do antissemitismo e exigiu, por exemplo, uma auditoria às opiniões dos estudantes e do pessoal docente sob pena de travar subsídios. Harvard recusou-se a cumprir e numa carta dirigida aos estudantes e professores na segunda-feira, o reitor da universidade garantiu-lhes que Harvard não renunciaria à sua independência nem aos seus direitos constitucionalmente garantidos. Em resposta, na terça-feira, a administração decidiu retirar 2,2 mil milhões de dólares de subsídios federais plurianuais à universidade e depois lançou a nova ameaça, retirar a isenção fiscal a Harvard.
Paris decidiu expulsar 12 funcionários da rede diplomática argelina em França após idêntica medida adotada por Argel contra 12 membros da embaixada francesa. A presidência francesa atribuía nesta terça-feira às autoridades argelinas a responsabilidade pela degradação brutal das relações bilaterais. Facto confirmado esta manhã pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot. Mais pormenores com Miguel Martins.
En expulsant 12 agents algériens en poste, en rappelant notre ambassadeur pour consultation, nous...
Ao expulsar de França 12 funcionários argelinos e ao chamar o embaixador para consultas, Paris, aqui na voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, alega ter dado provas de firmeza em retaliar perante idêntica medida anunciada por Argel. Os 12 funcionários da embaixada francesa na Argélia já teriam chegado a Paris e o embaixador Stéphane Romaté deve deslocar-se à França no prazo máximo de 48 horas. A presidência francesa reitera, por seu lado, a exigência de Paris para que Argel respeite as suas obrigações quanto à cooperação em questões migratórias ou de segurança. Nunca desde a independência em 1962, a antiga metrópole e a sua ex-colónia do norte de África tiveram relações tão tensas, ainda também no contexto da condenação a 5 anos de cadeia do escritor embaixador franco-argelino Boalem Sansal, idoso e com cancro. Entretanto, um comunicado do Ministério Argelino dos Negócios Estrangeiros atribuiu a inteira responsabilidade da crise ao ministro francês do Interior, Bernard Retailleau, cuja atitude considerou como aflitiva. Este dirigente da direita francesa reivindica uma posição firme quanto à Argélia.
Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.